Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo site Notícias Agrícolas. Não há mais um boletim de mercado olhando para a movimentação da soja em Chicago. Mais um dia negativo, não foram grandes quedas não, em torno de 2 pontinhos, mas devagarzinho a soja vem perdendo preço aí, vem perdendo cotação aí já algumas sessões. Aparentemente ela está assumindo aí uma tendência de baixa, um viés de baixa está se consolidando aí no mercado, mas a gente quer saber por quê, o que está acontecendo, o que, Chicago tem para justificar para essa movimentação. E quem nos ajuda nessa análise é Mário Mariano, direto lá da Novo Rumo Corretora, está aqui o Mário com a gente. Bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Que falta de sustentação aí nos preços da soja em Chicago, Mário? O que está acontecendo? Tem novidade? Tem algum fundamento que justifique essa pressãozinha pequena, mas contínua aí nos preços?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do campo, os amigos que nos assistem através do Notícias Agrícolas. E eu vou iniciar com uma retórica de um CEO de uma grande trade multinacional que comentou o seguinte: as condições de mercados nos Estados Unidos atualmente são incertas e em deterioração. Ele quis dizer exatamente que o comércio naquele país, diante dos volumes de exportações, esmagamentos e tudo mais que diz respeito à produção e exportação, está ficando difícil de enxergar no curto prazo, devido aos resultados não conquistados entre os chineses e americanos num novo acordo comercial, para que haja uma fluidez da exportação ou do comércio de grãos daquele país. Então, a retórica usada, retomo, entre chineses e americanos, ela acaba conquistando alguns otimistas dos preços, que acabam alavancando valores na Bolsa de Chicago, mas imediatamente ele acaba esfriando, pois não ocorre nenhuma confirmação efetiva de vendas, acordos de curto, médio e longo prazo. Semana passada, houve essa sensação de que os chineses voltariam a comprar algo em torno de 10 milhões de toneladas, acabaram comprando 1 milhão e 800 aqui no Brasil, mais uns 3 navios na Argentina, e a motivação de compras nos Estados Unidos fora pequena, muito embora teve um crescimento em torno de 18% nos registros de exportação divulgado nesta segunda-feira, indicando 1 milhão 570 mil toneladas aproximadamente. Esse valor é um pouco maior, mas ainda assim não suficiente para dizer que os estoques daquele país serão reduzidos por conta de um novo acordo para novas exportações. Então essa decepção está presente no dia a dia, até que os dois presidentes de China e Estados Unidos assinem um acordo efetivo e o mercado passa a acreditar que agora está valendo uma nova rodada de negócios, Alexandre.
Mas até que isso aconteça, o viés é de baixa, Mário?
Ele vem acontecendo, sim. Inclusive, os gráficos atualmente estão indicando que no primeiro vencimento, mês de novembro, ele de 9 dólares e 40 partiu para 9,16 no dia de hoje e tem potencial de queda ainda para valores abaixo de 9 dólares. Eu quero citar o caso de janeiro, que é o vencimento de maior volume por liquidez de negócios. O suporte dele atualmente está na ordem de 9 dólares e 31, 9 dólares e 5, e se não tiver um fundamento que possa sustentar esses valores, ele tem potencial de baixa até 8 dólares e 95, 8,96. Com base no critério da falta de demanda, isso é possível. A colheita nos Estados Unidos já acelerou, embora esteja em torno de 10% menor do que o ano passado. Esse 62% colhido até o momento tem uma aceleração de 16% em uma semana. Quer dizer que estamos já próximo do finalmente da colheita americana nos próximos 15 dias. E onde vão colocar todo esse estoque que vem sendo carregado nesse último ano e esse volume grande que está chegando por aqui? A tendência é de depressão para os preços na Bolsa de Chicago.
E aquele risco...
Desta maneira, eu penso que sim, a resposta é positiva para a sua pergunta. É possível que continue cedendo um pouco mais, sim, Alexandre.
E aquele risco de redução de safra está ficando cada vez menor, né, Mário? De redução de oferta por lá, né?
Conversamos semana passada e já havia sinais de que o clima não seria tão drástico no lado gelado ou congelante, através das nevascas nos estados de Nebraska, Dakota do Norte e do Sul, e de fato se confirmou, tanto que o resultado de colheita foi bem acelerado. Assim, passamos a acreditar que não teremos, num curto prazo, algum risco com o clima diminuindo a produção daquele país. Ao contrário, ouvimos já relatos de aumento de rendimento em estados que não se esperava. Desta forma, o mercado por si só já se antecipou à falta de exportações ou de demanda e jogou os preços um pouco mais para baixo, correndo o risco de dar sequência no curtíssimo prazo, Alexander.
Quando você falou dessa falta de demanda chinesa nos Estados Unidos, eu imaginei que a China não estaria comprando. Mas, na sequência, você falou que a China comprou do Brasil 1 milhão e 800 mil toneladas e mais 3 navios da Argentina. Ou seja, não é um problema de falta de demanda, então, né, Mário? É falta de acordo mesmo.
Exatamente. Eu também não sei te explicar por que eles compram aqui e não compram nos Estados Unidos, muito embora, matematicamente, dá para entender. O produto brasileiro é mais competitivo atualmente do que o produto americano. É tão competitivo ou mais competitivo do que o produto argentino, que também vem passando por problemas de ordem econômica e política. E na sexta-feira, inclusive, fez uma corrida às exportações naquele país. Eles registraram vendas da ordem de 300 mil toneladas de soja, 193 mil para farelo e ao redor de 90 mil toneladas de óleo, exatamente para correr, né, das eleições do final de semana, que acabou confirmando uma mudança dos futuros gestores daquele país. E isso está relacionado diretamente a uma possibilidade de tributação do próximo governante para aumentar as suas receitas. Então, essa precificação desses registros deve ter acontecido na Bolsa de Chicago também, que de uma certa forma foi um pouco mais pressionado entre quinta e sexta-feira por ordens de vendedores, exportadores latino-americanos, especialmente brasileiros e argentinos, Alexander.
Essa corrida da venda dos argentinos, essa pressão de oferta, tem potencial para pressionar preço também, Mário? Pode ajudar a pressionar preço?
Não acredito numa pressão negativa, ao contrário, pode até se dar por uma pressão positiva, porque se o americano, que está percebendo que os argentinos serão tributados, possivelmente serão tributados pelo novo governante, o preço dele vai aumentar, então vai ficar num nível mais próximo dos Estados Unidos. Os estoques brasileiros, um pouco menores devido já ao final da sua safra, onde nós estamos plantando até com risco climático, acaba criando um gap de alta. Inclusive, nós vimos esse movimento na segunda e terça-feira ontem, quando a imprensa internacional focou um pouco mais o novo presidente eleito naquele país. Desta maneira, os americanos entendem. Bom, então agora a pressão argentina não deve acontecer, porque eles vão reter os seus estoques, evitando maiores volumes até que tenham o reinado absoluto do próximo presidente e entendam melhor a situação econômica daquele país. Então, até houve uma pequena melhora em algum momento, mas imediatamente as informações de colheita, rendimento e a falta de informação relativa à demanda acabou pressionando os preços e fechamos hoje mais uma vez com 2, 3 centavos de baixa.
Muito bem. Aqui no Brasil, as negociações estão evoluindo, a comercialização está evoluindo.
Sim, atual safra já está um pouco mais, já está muito acelerada em termos de comercialização, que é normal para a época, né? Mas, evidentemente, o foco agora é o campo, né? O Brasil já plantou aproximadamente 35% da sua área, uma elevação em relação aos 21% da semana anterior e um pouco aquém ainda dos 44%, 45% que nós tivemos no ano passado. Mas em torno de 2017, 2016, os números são muito parecidos. Então, não uma preocupação a nível global, a nível nacional, mas existe sim uma preocupação pontual, que foi o caso do Paraná, que até recentemente, através da divulgação do DEIRAL, ontem, indicando que 65% do estado já está plantado, e ele está num número muito parecido com o do ano passado, que era em torno de 62%, 63%. Em algum momento, devido à questão climática naquele estado, a preocupação foi pontual e acabou acontecendo chuvas e a umidade foi suficiente para acelerar o plantio. Então, esses 20% de planta numa única semana já deixou um pouco mais aliviado o produtor paranaense. Eu comento aqui pelos números, não efetivamente regionalizando, né, o estado. A nível de Mato Grosso, conforme comentamos, a avaliação de planta também foi adequada, e tem esse risco de Brasil lá na Bolsa de Chicago, não traz nenhuma preocupação no curto prazo, que seria autista para um mercado de bolsa. Os prêmios se recuperaram aqui, obviamente, pela demanda chinesa que aconteceu de semana passada para cá. Então, tivemos uma evolução aí de 7, 8 centavos para a safra que está sendo plantada agora, 19 e 20, e uma recuperação em torno de 10 a 12 centavos para a safra corrente. Essa safra corrente é o estoque que tem no momento para exportar. Então, houve uma melhora, sim, nos preços para exportação e, de uma certa forma, o desequilíbrio está acontecendo no campo, porque o produtor está plantando, essa é a maior preocupação de momento. Os preços não são atrativos nem para a safra atual, tampouco para a safra futura, que a corrida ou a onda de preços maiores já aconteceu há 15 dias atrás, ou nos últimos 10 dias, por melhor dizer, e câmbio fazendo uma retração para patamares iguais ou inferior a R$ 4,00 para cada dólar, acabou trazendo um desânimo comercial a nível de Brasil, Alexander.
O que você tem aí em termos de preços praticados nos portos, Mário? Você falou que são números abaixo dos praticados nos últimos 10 dias. A gente viu Paranaguá chegando a oferecer acima de R$ 90,00, né?
Nós vimos de R$ 90,00, R$ 91,00 Paranaguá, hoje já trabalhando com R$ 86,00, R$ 87,00 para um período de entrega dentro do mês de novembro, paga-se um pouco mais para dezembro. Pode-se afirmar que essa exportação ela acaba trazendo nos alguma movimentação mais específica nos prêmios e não tão agressiva nos preços finais em reais ao produtor, ao quem vende mercadoria posto nos portos. O fato é que, nesse momento, nós temos uma implicação que em dólares acaba crescendo um pouco o valor do produto brasileiro, mas em reais acabou diminuindo. Então, esse desencontro acabou fazendo com que o produtor não tivesse um estímulo a novas vendas e quem tem mercadoria agora está mais preocupado em plantar, semear, do que fazer uma comercialização devido à falta de boas oportunidades, compensando os valores que eles já tiveram no passado. Então, assim sendo, eu diria que mesmo tendo R$ 86, R$ 87,00, um pouco mais no Porto de Paranaguá, como base de raciocínio, não é o suficiente para atrair negócios no interior, Alexander.
Essa retração é adequada, Mário? É o comportamento certo para o produtor nesse momento? Porque, assim, comparando com os 91, realmente caiu bastante. A gente está falando de 86, mas 86 ainda é um belo preço ou não?
Quando se fala em reais, talvez no porto de Paranaguá, transformando isso em dólares, seja um pouco mais atrativo, sim. Mas se você for tirar o custo do transporte para chegar na fazenda do produtor, talvez não seja animador o suficiente para que ele faça a desova do seu pequeno estoque ou do estoque atual. Então, sendo assim, eu acredito que não há uma oportunidade tão razoável no momento ao produtor. Já tivemos condições bem melhores, Alexander. Né? O mercado como um todo teve uma queda em torno de R$ 4 a R$ 5 reais por saca, isso é verdade. Por exemplo, nós tivemos já no Mato Grosso uma corrida industrial onde os preços foram melhor precificados do que o atual. Está havendo agora uma reaproximação entre compradores e vendedores, mas a distância de preços ainda é muito grande. Então, não vejo que nesse momento é atrativo o valor indicado das indústrias para os exportadores a ponto de fazer um bom volume comercial. Até porque, né, hoje, nessa data, quarta-feira, eu tive já recomendação de duas indústrias no Mato Grosso, com duas, até três plantas, e indicando que o processo comercial, do calendário comercial deste ano, já não cabe mais compras para a mercadoria disponível. Então, é bem provável que comece, devido a essa falta de atração ou atratividade do soja disponível, reduzir a demanda por parte de algumas indústrias naquele estado, até que tenha uma rodada nova, ou de prêmios, ou de câmbio, ou, enfim, demanda para esse salto de safra a nível de Mato Grosso. Estou comentando isso a nível de Mato Grosso, Alexander.
Muito bem. Bom, então, calma lá, vamos esperar mais um pouquinho. Dá para esperar, né, Mário? A comercialização já está super avançada da safra velha, enfim, já estamos nos finalmente. E safra nova também já se vendeu bastante, né, Mário?
É, a safra nova já tem uma precificação antecipada, tivemos umas duas, até três ondas de boas negociações em termos de volume, os preços mais atrativos, com outros valores para câmbio, para Chicago, então isso acabou atraindo mais os negócios. O momento atual para a safra futura, ele tem que ser ponderado agora pelo tamanho da safra e o risco que este momento acaba trazendo, Mato Piba, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e esse momento de planta é o suficiente para dizer, a liquidez deve ficar reduzida até que o produtor tenha um novo estímulo para a precificação, uma vez que os valores que temos conhecimento, vamos comentar, por exemplo, Mato Grosso, os seus 45% de venda antecipada já foi o suficiente para o produtor garantir a produtividade mínima, que é a média dos últimos anos, e que ele possa pagar as suas contas em termos de trocas, adubos, fertilizantes, defensivos. Agora tem que ter um novo estímulo para que ele tenha uma nova venda e que traga alguma vantagem para o seu bolso, senão não faz sentido ele fazer qualquer tipo de comercialização antecipada. E nós não temos nesse momento tais condições, a exemplo do que já comentamos, uma nova rodada comercial nos Estados Unidos e com China, que possa precificar uma melhor condição nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Também o reflexo dessa conversa de sucesso ou insucesso poderá trazer um benefício para a comercialização brasileira, caso os prêmios evoluam. Também existe a questão climática, que embora pontual, ainda possa trazer algum ganho. Então, são variáveis que somadas não é o momento adequado de indicar alguma estratégia para o produtor, Alexandre.
Muito bem. Está aí, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, avaliando, analisando e traçando cenários aí para te ajudar na hora de decidir a sua comercialização. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação e volto sempre, Mário.
Bom estar com vocês e com todos os seus amigos do campo. Um abraço e até o próximo encontro.
Abraço. Está aí, Mário Mariano, portanto, fazendo essa análise importante para você que é produtor rural e que está preocupado aí nesse momento se é hora de vender ou não. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela a movimentação para novembro, foi negativa, 2,25 de queda, fechando aí a US$ 9,16 por bushel. Para janeiro, 9,30. Perdendo 3 pontos, para março de 2020, 9,43, queda de 2 pontos mais 75, e para maio, 9,55, uma queda de 2 pontos mais 75 também. Vamos aos números do milho. Milho já na contramão, encerrando de forma positiva. Dezembro, 3,90, subiu 4,5. O março, 3,99, subindo 3,5. O maio, US$ 4,05 por bushel, 2,5 de alta. E o julho, US$ 4,10 por bushel, quase 2 pontinhos de alta aí para o milho, vencimento julho lá em Chicago. Para finalizar, a gente tem também o trigo, que para dezembro fechou com queda, a US$ 5,09 por bushel, recuando um pouquinho mais de 2 pontos. A março de 2020, US$ 5,15 por bushel, 2,5 de queda. O maio, US$ 5,19 por bushel, perdendo 2,75. E o julho, a mesma queda, com negócios finalizados a US$ 5,24 por bushel. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.